Muito obrigado, senador Gustavo Buarque. Eu também me permitiria fazer alguns comentários, e meu pensamento coincide absolutamente com o que aqui colocou o senador Cristóvão Buarque, como também os senhores palestrantes, de que o fator da educacional, educação, inovação são fundamentais para que um país possa se desenvolver autonomamente. Nós não podemos nos esquecer, por exemplo, que a Coreia do Sul saiu destroçada de uma guerra na década de 50. E hoje é um país que detém o maior número de PhDs per capita do mundo. O maior número de PhDs per capita do mundo está na Coreia. Hoje, quem circula, por exemplo, em Nova York, e vai contando e vendo os carros, o número de carros coreanos, japoneses, estão dominando absolutamente o mercado americano. Quase não mais existem carros feitos no país que inventou o automóvel. Então, o desenvolvimento que a China atravessa, e começou isso em 1975 com o Deng Xiaoping, nós começamos aqui as reformas que Deng Xiaoping imprimiu na China em 1978, começou com o envio de 400 mil jovens chineses para estudar em universidades estrangeiras. E aí começou todo o planejamento, centralizado do Estado, para que hoje a China desfrute dessa condição de uma presença econômica no mundo impressionante. Dos 54 estados que compõem o continente africano, em 48 deles há investimentos chineses. E não somente os recursos são mandados pela China, mas também a mão de obra. E essa mão de obra em cada um desses países passa 6 meses somente, depois voltam para seu país, e uma nova leva de trabalhadores, funcionários, engenheiros técnicos são para lá enviados. Hoje a China tem 140 institutos trabalhando e estudando o Brasil. Falando, o embaixador chinês no Brasil aprendeu a falar português fluente, como nós aqui, quase que sem nenhum sotaque, em menos de um ano. Isso demonstra o interesse que há por parte deles de ter uma presença no mundo em busca de mercados e de parcerias. A Europa, fruto da feblesse da União Europeia e dos próprios Estados Unidos, disso se aproveitou a China, e hoje tem investimentos pesados na Grécia, investimentos na Itália, em vários países europeus. Então, o Brasil, nós estamos vivendo numa situação que o embaixador Marcílio Marques Moreira aqui citou, que as luzes amarelas já estavam, na sua percepção, se acendendo, e realmente a gente percebe isso, porque é um crescimento que necessita de algo mais do que os pressupostos macroeconômicos razoavelmente bem delineados, mas com esse problema da falta de investimento na nossa infraestrutura. Isso, quando o presidente da Comissão de Infraestrutura, ficou muito claro também num simpósio, em audiências públicas como essa que realizamos. O Brasil hoje tem como principal entrave ao seu desenvolvimento no campo da criação da sua infraestrutura na falta de mão de obra qualificada. Isso que disse o senador Cristóvão Buarque é uma realidade. Os alunos que fazem vestibular e ingressam para cursar engenharia, metade deles abandonam o curso antes de sua conclusão porque não conseguem acompanhar o curso em função da deficiência que tiveram no ensino médio, lá atrás. Então, foi citado aqui um exemplo de um aluno exemplar na Universidade Federal de Santa Catarina, um aluno que tirou nota 10 do primeiro ou quinto ano e que chegou ao final do curso, conseguiu uma colocação, mas com um salário muito baixo. E com esse salário ele não se mantinha. E aí leu num jornal que havia um concurso para policial rodoviário federal. E aí se candidatou, se inscreveu no concurso, ganhou. E o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor que acompanhou a sua vida escolar, ficou muito triste e disse: olha, mas faça o seguinte, encontre uma maneira de fazer um mestrado, que talvez você encontre condições melhores, de um melhor salário. E ele fez um mestrado. E aí foi ao mercado e não encontrou um salário compatível com a sua capacitação e com as suas necessidades. E aí, outra vez, lendo o jornal, viu o concurso para policial federal. E fez o concurso, passou. Então, hoje nós temos um engenheiro desta qualificação prestando os seus serviços à Polícia Federal do país, do Brasil. De modo que é exatamente a falta desse investimento, que não é de agora somente, mas é de muito tempo, né? Na falta de investimento no que o senador Cristóvão Buarque sempre cita, e ele me lembrava outro dia, uns anos atrás, ele me lembrava que um dia eu, presidente da República, descendo a rampa do Palácio do Planalto, eu desci sobraçando um livro de sua autoria. E que era uma, não é? E era realmente uma grande preocupação que nós tínhamos naquela época, que era um investimento em educação forte, uma educação, né, que possa dar base para que um país possa ser construído, não é? Sem essa necessidade que hoje nós temos de importar mão de obra. Hoje, 30% do pessoal empregado nas plataformas da Petrobras são estrangeiros, porque nós não temos mão de obra ainda qualificada para isso. De modo que eu acredito que nesse tema que hoje aqui nós tratamos, da inserção do Brasil nesses espaços internacionais e nas áreas de influência da China, do Japão, eu acredito que tenha sido dado uma grande colaboração e grande contribuição pelos senhores palestrantes e pelos senhores debatedores, notadamente senadora Ana Amélia e senador Cristóvão Buarque. E agora eu daria 2 minutos para cada um dos senhores para suas considerações finais, iniciando pelo embaixador Marcílio Marques Moreira.
Muito obrigado. Eu não vou voltar ao que eu já disse, mas apenas aproveitar esses 2 minutos para talvez uma palavra de cautela. O professor Renato Flores falou que nós estejamos talvez entrando num momento de caos hobbesiano. Eu não tenho certeza. Certamente estamos entrando num momento de incerteza muito grande. Nós não temos certezas, de modo que eu acho que algumas projeções que vêm sendo feitas de que os Estados Unidos vão se afundar, eu tomaria com uma certa grão aí de desconfiança. Eu não acredito, é incerto, mas não acredito que os Estados Unidos esteja se afundando, está num problema sério, nem acredito que algum outro país esteja tomando o lugar dos Estados Unidos, como a China, por exemplo. Eu acho, e nisso eu concordo com o embaixador Richard Haass, que é o presidente do Conselho de Relações Internacionais, sediado em Nova York, que nós estamos entrando num mundo não polar, um mundo sem polos. Os Estados Unidos, evidentemente, não é mais o poder hegemônico, mas não há ninguém que substitua. Isso é uma situação perigosa, porque, mal ou bem, os Estados Unidos, quando tinha possibilidade, ia lá e resolvia. Hoje não temos mais isso. Além do mais, os Estados-nações estão sendo, digamos, desafiados em cima pelas entidades e autoridades regionais ou globais, e por baixo por inúmeros novos movimentos, quer movimentos do bem, NGOs, os Hamas, os grupos terroristas, empresas, grupos ambientais. Então, o poder hoje é difuso. Isso, evidentemente, é algo que tem suas vantagens, mas, neste momento de transição, traz muitas incertezas e riscos para os quais nós também temos que estar muito atentos. Então, esse mundo não polar, eu acho que é realmente um mundo em que nós vamos entrar como entraram os navegadores, os Cristóvãos Colombos, num mar sem saber para onde se vai e para onde se vai chegar. Muito obrigado.
Obrigado, embaixador Marcílio Marcos Moreira. E com a palavra o professor doutor Edmilson de Jesus Costa Filho, da União Educacional de Brasília, para as suas considerações finais.
Presidente Collor, eu queria primeiramente agradecer o convite, agradecer a oportunidade de debate e de aprendizado com os demais colegas, no sentido de compor uma visão sobre um tema tão importante, tão complexo e relevante, sobretudo na definição dos destinos do país, no que diz respeito a esse momento de crise. Eu queria também, além de agradecer, colocar que o grande ponto importante talvez seja pensar esse país através desses casos importantes de sucesso. E aí eu chamo a atenção basicamente para o aspecto da educação e da inovação como sendo pontos fundamentais. E a questão de se pensar grande o país, já que temos aqui uma casa que se pensa, a nação, no sentido de melhorar cada vez mais essa competitividade e trazer, necessariamente, eu acho que isso tudo significa também um bem-estar para a nossa sociedade, para o nosso país como um todo. Então, esperamos também, enquanto sociedade, muitos de vocês, no sentido de que essas nossas contribuições sejam efetivamente, de alguma forma, implementadas ou que sejam utilizadas da melhor forma como contribuição ao país.
Obrigado, professor Dr. Edmilson de Jesus Costa Filho, da União Educacional de Brasília. E passo a palavra ao Dr. Renato Flores, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia e assessor especial do presidente da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
Hobbes, que eu citei aqui, ele foi muito impressionado pela sua época, que é a época da Revolução Inglesa. Decapitou-se um rei muito antes da Revolução Francesa. Houve a ditadura dos Cromwell, guerras internas sanguinolentas. Ele morreu antes de ver o resultado de tudo isso, que foi o estabelecimento da divisão de poder que deu lugar à versão muito perfeita ou quase perfeita de democracia inglesa, com um pacto entre as elites e a burguesia e que perdura até hoje. Ou seja, depois do caos hobbesiano, que inspirou a sua teoria, saiu uma nova forma. Da queda de Constantinopla, que é talvez a maior crise que já se viveu no mundo, ela não foi resolvida com mais regulação dos exércitos e com mais fé cristã. Foi resolvida pelos modestos portugueses lá no cantinho da Europa, que tiveram uma grande inovação com a Escola de Sagres e mudaram toda a concepção técnica que havia e descobriram o caminho para as Índias. Então, eu sou otimista no final. Eu acho que desse caos vai sair alguma coisa. Mas o que eu tenho certeza, senhor presidente, é que nós precisamos de muita seriedade, muito trabalho, muito estudo, muita educação, que nós vamos viver tempos muito difíceis. E se o senhor me permite, ao lhe agradecer, eu quero fazer, com todo respeito, um protesto ao excelentíssimo senhor senador Cristóvão Buarque. porque ele, além de fazer a pergunta mais difícil de toda a sessão, a pergunta que não teve resposta, prometeu um pente que eu, que não tenho valores tão elevados, não vou conseguir dormir hoje de noite pensando nesse pente. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Renato Flores, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. E encerrando as considerações finais de nossos palestrantes, eu passo a palavra à doutora Marta dos Reis Castilho, professora doutora da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Bom, é uma ótima oportunidade discutir esses temas aqui. Eu acho que poderíamos ficar muito mais tempo. Fico muito contente de ver essa interação entre a universidade e o Senado, que é uma esfera de decisão política relevante. Eu queria falar duas coisas. Uma é reafirmar o que acredito ser a principal conclusão do trabalho que eu apresentei e minha principal convicção, que é a necessidade, acho que converge com algumas apresentações aqui, a necessidade de se ter uma estratégia produtiva clara, onde se busque um fortalecimento do setor industrial, que não seja em detrimento dos demais setores, mas que nos possibilite competir em alguns setores, no mercado doméstico e nos mercados externos. Para isso, temos que mobilizar instrumentos de política comercial, de política industrial, sem esquecer os fundamentais instrumentos de política de inovação, que foi a palavra talvez mais repetida aqui, não, e da segunda, que é de educação. E, claro que reafirmo a minha convicção também que a articulação com os demais vizinhos da região é uma peça importante desse quebra-cabeça. A segunda coisa o segundo ponto que eu queria falar, eu peço desculpa a vocês, mas falamos muito sobre educação. E peço desculpas porque vou manifestar aqui uma preocupação que tenho hoje, não só como professora de uma universidade pública, mas como mãe de um aluno de uma escola pública de qualidade no Rio de Janeiro e como cidadã. Vocês todos, desculpe o regionalismo, mas talvez conheçam o Colégio Pedro II, que é o colégio mais antigo do Brasil e que tem vivido épocas, assim como o resto da educação básica no país inteiro, tem passado por uma época muito difícil. Os professores se encontram em greve, parte deles, num momento em que justamente lhes faltam recursos para responder a todo o processo de expansão que foi levado de criação de unidades em cantos menos favorecidos da cidade do Rio de Janeiro. Então, desculpem-me trazer aqui um assunto que é pessoal, mas diante da discussão da importância da educação de base, ver as dificuldades enfrentadas por uma escola pública de qualidade, é muito difícil, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa preocupação. Boa noite, muito obrigada.
A nossa solidariedade, as suas palavras e também os seus sentimentos, doutora Marta. Antes de encerrarmos a presente reunião, eu agradeço a presença de todos, em especial aos nossos convidados, o embaixador Marcílio Marques Moreira, a quem eu quero de público agradecer pelo tempo e anos de convívio que tivemos na condução dos destinos do Brasil e que tanto me serviu para o aprimoramento intelectual e de formação, ao professor Edmilson de Jesus Costa Filho, professor doutor Edmilson de Jesus Costa Filho, da União Educacional de Brasília, doutor Renato Flores, professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio, doutora Marta dos Reis Castilho, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela grande e inestimável contribuição aqui oferecida. O terceiro painel do nosso ciclo de palestras, intitulado Negociações Econômicas Internacionais, OMC e Rodada Doha, se dará na segunda-feira próxima, dia 22 de agosto, com a presença do Dr. Aloysio de Lima Campos, professor da American University, Dra. Vera Thorstensen, professora de Política de Comércio Internacional da Fundação Getúlio Vargas, ministro Celso Laffer, professor da Faculdade de Direito da USP, ministro Marcos Vinícius Pratini de Moraes, presidente do Comitê de Estratégia Empresarial. Informo ainda que amanhã, dia 16 de agosto, teremos a 8ª reunião da Subcomissão Permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, presidida pelo senador Mozarildo Cavalcante, quando será discutido o tema Desenvolvimento Econômico e Social na Faixa de Fronteira, com a presença dos senhores Roberto de Medeiros Dantas, gerente do programa Calha Norte, e Erlon Gelzer de Almeida, assistente do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional. Por fim, convoco os senhores membros para a nossa próxima reunião ordinária, a ser realizada dia 18 de agosto, quinta-feira próxima, às 10 horas, neste plenário, com pauta deliberativa. Teremos também, nesta mesma reunião, a audiência pública para discutir, dentro do processo de seleção de aviões de combate do programa de aquisição de caças de superioridade aérea, conhecido como FX-2, sobre as qualidades do produto, sua adequação às especificações do comando da aeronáutica, as condições de transferência de tecnologia e as contrapartidas eventualmente oferecidas, com a presença do Sr. Chris Chadwick, presidente da Boeing Military Aircraft. Está encerrada a sessão, com agradecimento a todos aqueles que compareceram.